Não é porque a Dior usou uma calça jeans na coleção de alta costura que, de repente, ela virou moda de rua. Não, ela manteve o seu posicionamento, provavelmente mantém muito bem, porque é uma marca que se mantém, né? E, geralmente, as marcas que entendem dos seus posicionamentos, elas têm maior longevidade, justamente porque elas sabem esses limites em que elas devem se preocupar ou não sobre os seus negócios. Mais alguma pergunta aí, meu aluno Márcio?
Algumas.
Pode fazer antes que eu entre em outra questão.
Como que os fashion insights podem ser aplicados além dos designs de moda?
Como assim? Você diz para outras áreas ou outros... Acho que para outras áreas, né?
Isso, exato.
É muito legal pensar que a moda, ela nos ensinou toda essa relação de como lançar uma novidade.
Sim, tipo meio que manual, né?
É, inclusive ela...
Seguiu um roteiro.
É, ela entendeu que mudando o estilo, eu giro o mercado, né? O que é a prática da obsolescência percebida, o que é muito ruim para a sustentabilidade, mas eu posso pegar o melhor disso para os meus negócios. É, então aí exigiria um curso aqui, né? Mas se juntar vários programas, tem vários caminhos para isso em alguns programas. Mas assim,
Mas é bom que os programas se complementam,
se
né?
complementam. Um negócio pode entender essa questão de posicionamento com relação sempre a preço, investimento de marketing e canais publicitários, né? Assim como uso ou não das flutuações que o mercado apresenta no sentido de tendências. Então, mesmo que o teu negócio não seja na área de moda, de repente eu consigo entender ali essas características que não mudam. Então, tem outra coisa até que eu vou trazer aqui, né, que é a questão da identidade da marca, o que falam por aí de DNA de marca, que também pode ser adotado por outros negócios, principalmente os que lidam com produtos. Mas também, como toda marca tem uma identidade visual, uma decoração, um design de interiores quando monta um escritório, eu acho que várias dicas que eu vou dar sobre identidade de marca podem ser usadas para outros negócios. Então, por exemplo, entender o posicionamento, outra coisa que eu tenho que entender é a identidade da minha marca. Uma coisa pode vir antes da outra, vai muito daquela verve que faz você querer criar a marca. Então, a gente vê aí várias pessoas falando de DNA de marca, né? Ai, DNA de marca. Eles pensam, meu Deus, o que é isso? É um gene, né? Eu vou desdobrar os 22 cromossomos, o que vai acontecer?
Sim.
Não são 22 cromossomos, mas se tratando de moda, a gente tem alguns elementos que a gente pode dizer que são esses cromossomos, então. Que é tudo que compõe uma coleção. São as modelagens, os materiais, as cores, as texturas, tudo que remete à superfície e os conceitos que orientam as criações. Então, por exemplo, modelagens. Eu posso entender que a minha marca trabalha com algumas modelagens ao longo do tempo. Durou lá 50 anos minha marca. Será que eu vou ter modelagens ou silhuetas que compõem a minha marca? Então, eu posso começar a definir isso. A gente percebe que algumas marcas, por exemplo, têm silhuetas completamente ajustadas. É, eu passo por uma marca de vestido de festa ali perto de casa, que é a Cynthia Fontanella. Acho super legal, não é meu estilo, mas eu sei apreciar uma marca que é meu estilo. E são vestidos sempre justos ao corpo. Então, veja. Tem uma coisa que se repete, muda o vestido, muda outro. É claro que vai ter um volume ou outro, mas ele está ali marcando o corpo. Agora, tem outras marcas que são sempre mais largas ou mais quadradas. Assim, nem sempre a marca vai conseguir delimitar, mas muitas marcas conseguem, ao longo do tempo, perceber repetições de silhuetas, mesmo gerando muita criatividade. E algumas dão enfoque só em explorar a modelagem. Tá? Principalmente as marcas conceituais, tem muito disso. As autorais, né? E aí, materiais. Será que a minha marca, ela sempre... ela tem alguma característica dos materiais que se repete? Às vezes, o segmento já me manda ter um tipo de material. Tipo, moda, praia, eu vou ter muita lycra, muito tecido com elastano. Mas o material, ele não tem só a propriedade de, né, por exemplo, ter elasticidade ou não. Ele tem a propriedade de ser um material com aspecto, com toque mais que lembra o natural, com um toque que lembra o tecnológico, né? Então, eu posso olhar essas características que predominam na minha marca, ou aí sim, eu também posso olhar os materiais em si que predominam. Diesel, jeans, né? A gente pensa em Osklin, por exemplo. A gente pensa em materiais mais opacos, que lembram fibras naturais, ou tecidos de esporte que lembram tecnológicos. Então, eu percebo se tem alguma coisa aí que é forte na minha marca e vai se manter. Outra coisa, cores. E aí também não é isso. Ah, minha marca vai ter sempre essa cartela de cores fixa com essas matizes. Não. Tem mais características de cores aí. São cores saturadas, insaturadas. São cores frias, quentes, alegres, tristes, neutras, discretas, tons de pele. Tem marcas que conseguem manter isso ao longo do tempo e a gente nem percebe. E o próprio exemplo da Osklin que eu dei, vai ser muito raro a gente ver, sei lá, muitos tons frios. A gente vai ver sempre tons ali meio que lembram praia, natureza. E claro, um ou outro ponto que a tendência vai pedir, mas tem uma relação aí constante, sabe? E o mesmo vale para a superfície. Inclusive, tem marcas que focam em explorar muito a superfície, né? E aí a gente tem a Farm aqui no Brasil, que tem muita estampa. Eu gosto muito.
Eu amo estampa. Eu
E podem reparar que vem aí uma onda, já faz acho que uns 2 anos que está na moda ser tudo lisinho, monocromático, sem estampa. E a Farm está lá com as suas estampas maravilhosas. Se a Farm não fizer isso, deixa de ser Farm. Né? Então, além do que, tem outras características das estampas da Farm que predominam. Tem muito de floral, de tropical, de alegre, de feminino, né? Então, vão começando a pensar isso, perceber das marcas e pensar para as marcas de vocês. E por último, dentro de identidade de marca, tem marcas que repetem temas ao longo do tempo. Ou tem um macro tema que repete com... né, uma grande temática que repete com temas. E eu gosto de citar em aula, eu sempre cito esse, o Roberto Arade. Oi, Roberto, se você vê este programa depois. Eu tô com um vestido aqui dele.
Bem lindo, por sinal.
Ah, eu amo, eu resgatei aqui.
Maravilhoso.
Eu vim Instagram oriented. Com a cor da comunicação.
Não, mas maravilhoso, maravilhoso.
Eu me sinto super feminina com ele.
Não, mas é maravilhoso. Ficou super bem você.
Obrigada. E o Arad, antes de ser Arad, a marca dele, que aí quando ele se tornou Roberto Arad, ele remeteu ao autoral, né, o nome dele, mas antes a marca era... não acredito que vai me dar branco agora. Como que é o nome da... ai, ai, ai. Era um Orson Welles, que, né, teve vários romances, ficções, e ele pegava essas ficções e fazia as coleções dele orientadas por essa grande temática do Orson Welles. Me corrija se eu estiver errada, Arad. Depois, não ao vivo. Então, é um caminho. Ou então, a minha marca sempre é muito rocker, muito girly, muito... sabe, percebam quais desses elementos são estáveis, como eles mantêm certa estabilidade, aí você vai ter os seus cromossomos, o seu DNA de marca. Mais perguntas para ir encerrando aqui?
Eu tenho algumas, eu não sei se vai dar tempo de fazer todas que eu quero. Na verdade, eu acho que tem uma que eu acho que você já acabou respondendo, que é como que esses fashion insights podem diferir entre culturas, né? Que eu acho que é mais ou menos isso.
Culturas no consumidor, você diz, ou quando muda a cultura?
Quando muda.
É, isso mesmo. Às vezes muda a cultura, tanto a cultura que permeia a marca de origem, né? Pode mudar. É claro que a marca vai ter um ponto de adaptação.
Sim, né? Isso
nada
sempre, né?
É estável. Ainda mais em moda.
Sim.
Mas às vezes até eu me torno atraente numa outra cultura porque tenho características próprias também da minha cultura. E isso é legal. Eu quero trazer um programa para falar só sobre isso, global e local, assim.
Acho bem válido.
De repente o próximo.
Já vou preparar minha pesquisa.
Tá bom.
É, uma outra pergunta, Gabi, é se os Fashion Insights são sempre aplicáveis a todas as marcas de moda.
Acredito que sim. Porque aí a gente teria um quarto nicho, que é o fast fashion.
Sim.
Que é um nicho que produz em volta de tendências. Então não vai ter nada fixo. Mudou a tendência, vai ter paetê, vai ter coisa colante, vai ter terno, vai ter, sei lá, jaqueta jeans, mudou. Não vai ter ou vai continuar se permanecer a tendência. Então ela é muito mais vulnerável às micro tendências. Porém, essa é a característica própria do nicho. Então,
sim,
o que mantém nesse nicho...
Mantendo a essência, né? Por assim dizer, talvez.
A essência é principalmente com relação a preço.
Sim.
E pesquisa de tendências, que é justamente o que ela se propõe a entregar. É claro que toda marca pesquisa tendência, mas aí aplica dentro desses limites anteriores,
sim,
que eu falei,
sim,
sabe?
Sim. Eu tenho uma última pergunta. Tem algumas, na verdade, mas eu vou escolher uma última por causa do nosso tempo.
Tá.
Que é só pra não perder o costume que eu tenho de final de programa. Como que os Fashion Insights podem prever o futuro da moda?
Bom, difícil. acredito que a pesquisa de tendências, especialmente as macro tendências, que aí envolvem comportamento de consumo, até mesmo relação de estrutura de negócios, se vai aumentar a estrutura, se vai diminuir, se vai fazer parceria, ou de como que vai entregar no varejo essa roupa, tudo isso muda com a macro tendência, né? Então elas vão acompanhando isso, se fizer parte do seu posicionamento. Agora, o posicionamento ele tende a ser mais fixo, então ele consegue fazer com que você aplique esse entendimento do futuro na medida em que o tempo vai passando, você vai fazendo as suas adaptações sem perder DNA e posicionamento. Então o preço muda um pouco, mas não vai ficar dentro daquela ideia de acessibilidade que sempre teve. Né, ou inacessibilidade no caso da alta costura,
sim,
por exemplo, né? Mas
a gente... quer dizer,
então eu acho que mais muda questões estruturais e mantém algo fixo. É como se a gente tivesse como se fosse o navegar é preciso. O vento muda, eu mudo a minha estrutura.
Sim.
Mas
vai
eu
se
sei,
adaptando.
Eu vou me adaptando.
Sim.
Mas o tamanho do meu barco é o mesmo.
Sim.
O tipo do meu barco é o mesmo. A velocidade que ele vai é uma.
O
quantas
que muda
pessoas
é a estratégia
cabe
de navegação.
Exatamente. O
adorei,
mar
adorei
é igual
analogia.
Para um
sol. Adorei a analogia.
Legal. Então é isso, gente. Ficamos aqui e nos vemos na próxima quinta-feira. Sugestões de programa, mandem @GabiGarcesDuarte no Instagram. Sigam radicultura.arte e cultura.arte. Ai, me ajuda se eu estiver errada.
Facebook é Rádio Cultura de Curitiba.
Tá.
No Instagram... Rádio... Pera, deixa eu pegar minha cola.
Radiocultura.arte.
É radiocultura.arte,
é,
né?
É, isso mesmo.
Eu tenho uma colinha.
A rádio mais livre de todas que está mudando a sua identidade visual,
isso,
mas o posicionamento é o mesmo. As
exato
entregas são tão livres e libertárias.
Eu falei certo. É no Facebook, rádio, só procurar por Rádio Cultura de Curitiba ou facebook.com/radiocultura.arte.
Perfeito.
No Instagram, radiocultura.arte. E no site, radioculturadecuritiba.arte.br.
Ótimo. E nos vemos na próxima quinta. Beijo!
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.